Bom dia, ouvintes! Está entrando no ar o programa semanal de entrevistas, música em pessoa. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. Técnica do programa, Gilson de Césaro. Eu sou Ana Laura Freitas e eu vou hoje conversar com a etnomusicóloga e educadora Marília Stein. Ela é bacharel em regência coral, mestre em educação musical e doutora em etnomusicologia, tudo aqui pela URGS. Desde 2011, ela atua como professora do Departamento de Música do Instituto de Artes. Ela integra o grupo de estudos musicais do Programa de Pós-Graduação em Música, que realiza pesquisa e ações de extensão entre comunidades indígenas e quilombolas. Ela ministra também curso semipresencial de extensão voltado à formação continuada de professores não especializados em música e também participou de diferentes grupos vocais e instrumentais como flautista doce e cantora, entre eles o Conjunto de Câmara de Porto Alegre e o vocal Mandriales. Bom dia, Marília. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana Laura. Prazer também para mim estar aqui.
Marília, eu queria que tu começasse recuperando um pouco de onde veio essa história com a música, né? Como é que foi o contexto de aproximação com a música? Havia tradição, né, na tua família?
Isso, então a gente tem... Eu tenho memórias de ouvir música brasileira, Chico Buarque, música austríaca, austro-húngara, né? Mozart, ouvir choros, muitas, Chopin, enfim, muitas coisas bem diversificadas na minha casa desde pequena. Em fita cassete, em rádio, né? E em vinil. E minha mãe fez 15 anos de formação de piano, então tocava muito para nós, Chopin, Liszt, Mozart.
Tinha um piano em casa, então.
Tinha piano, sempre tivemos piano em casa. Eu brincava bastante, explorava, experimentava sonoridades ao piano, como agora meus filhos fazem, com o pequeno piano que temos de parede. E também meu pai tinha uma formação de seminarista do seminário jesuíta em Viamão. Ele é filósofo, minha mãe também, trabalha com filosofia, educação, ciências sociais, mas os dois têm bastante ênfase na filosofia, mas eles são muito musicais e sempre nos proporcionaram esse ambiente musical. O pai, então, foi regente, né, do coro dos seminaristas e sempre cantou muito. Então, cantamos muito a uma voz, em cânone, músicas principalmente em alemão, que é a descendência dele e que ele nos proporcionou um pouco essa experiência também desse outro universo musical alemão. E a minha mãe, a origem da fronteira lá de Livramento, a gente também teve muito contato sempre com a língua espanhola, né? Somos portunhóis.
Nossa, uma experiência, um estímulo inicial bem rico e diverso, assim, né? E aí começar a estudar música dentro desse universo já de estímulo, assim, foi uma coisa que partiu de ti ou pelo gosto dos teus pais?
Não partiu absolutamente de mim, quer dizer, o interesse, assim, eu sempre colocava vinil também nas férias, aproveitava para ouvir Vinícius de Moraes, Toquinho, Elis Regina, mais Mozart, Beethoven, enfim, realmente, assim, um interesse bastante diversificado, gostava de ouvir, coisa que hoje em dia parece que a gente não tem mais tanto tempo, né, de ficar ouvindo. Por sorte, temos o rádio como um elemento fundamental aí de divulgação, para a gente parar um pouco e refletir, mesmo que esteja arrumando a casa, liga o rádio e pode, né, aproveitar um pouco esse universo sonoro que é tão rico no nosso país, né. Mas, então, quando eu tive uma infância bastante viajada, sim, meu pai foi caçado, ele foi expurgado da URGS, então tivemos alguns anos morando no exterior, quando eu tinha 2 anos, e nessa situação, lá pelas tantas, eu fiz umas aulas de Karl Orff, né, de musicalização pelo instrumental Orff. Acho que foi ali, teve uma raiz ali de interesse por umas experimentações um pouco mais institucionalizadas, mas na volta ao Brasil foi quando nós de Livramento viemos para Porto Alegre. Eu tinha 11 anos no colégio, todo mundo tocava flauta doce e eu não. Eu digo, mas eu quero também aprender. Daí eu fui começar as minhas aulas finalmente, assim, oficiais de música com a professora querida Ellen Close, atualmente já faleceu, mas ela deixou assim uma semente de músicas, né, de práticas musicais, de musicistas formadas em Porto Alegre. Eu fiz formação com ela, Lúcia Carpena, Renate Zuthaus, muitas outras pessoas que estão, se não fazendo música, os seus filhos fazendo música, Brigitte, enfim. E foi muito rica essa experiência com a flauta doce a partir de 1978 e desde então, assim, eu me interessei demais. Ainda fiz uma digressãozinha, fiz uns anos de psicologia, sempre continuando a estudar música, flauta doce, então, muito tempo eu me dediquei E aí eu comecei a participar de grupos corais, de conjuntos de música antiga, o conjunto da nossa mestre, professora Ellen Clouse, que era o conjunto camerístico do Rio Grande do Sul, mas também me integrei ao coral 25 de Julho, cantando como soprano. Depois entrei no conjunto de câmara de Porto Alegre, com a coordenação da professora Marlene Goidanich, que foi uma experiência também fundamental, uma pessoa assim, de uma generosidade, uma organização e uma fundamentação histórica e musicológica fantástica no trabalho que realiza. E, enfim, aí foram se, né, diversificando um pouco as atividades, mas sempre muito ligadas ao canto, à flauta doce e o coletivo, né, que eu faço minhas as palavras do Bruno Kiefer, que fala da experiência social importante, né, que se tem no canto coral, no cantar em conjunto, fazer música em conjunto, e eu acho isso muito, muito rico, né.
Daí a tua escolha, então, quando decidiste ir para o ensino superior, fazer regência coral.
Isso foi uma opção pensada nesse sentido, né? De continuar fazendo a prática coletiva, no caso, eu nessa experiência então, de formação de regente. Então, eu abri mão, né, do curso de psicologia, passei por transferência interna para o curso de música e fiz a formação. Na época era regência, né? Mas eu entrei, o currículo estava se desfazendo, então acabei sendo relocada no curso de regência coral, que foi então a formação que eu fiz, um pouco ainda com o professor Arlindo Teixeira, que daí faleceu. Eu fui assim, de um momento ali em 1986, quando entrei no curso. Infelizmente, perdemos grandes mestres, né? O Bruno Kiefer também, cheguei a fazer algumas aulas com ele, e aí nós tivemos a honra, a tristeza, mas enfim, também a honra de tocar no velório dele os Poemas da Terra, que foi, depois nós acabamos gravando em CD, né, que foi um trabalho muito importante de divulgação e de perpetuação dessa incrível obra, né, do compositor Bruno Kiefer. Então, apesar da regência coral, eu atuei, daí trabalhei no coro da As Procergues, que ainda existe hoje, sob outra regência, acho que é o Manuel Abreu que está lá. Eu também trabalhei algum tempo no coro da Assembleia Legislativa, regendo lá em substituição ao Luciano Lunques, que saía naquele momento para fazer um curso no exterior, na Hungria. E eu cantei muito, né? A experiência de cantar em coro te dá uma formação assim, muito importante também. Além do curso de regência, tu vês os grandes regentes, né, ensaiando, regendo a parte de técnica vocal. Quando eu entrei, o 25 de julho era regido pelo Nestor Vanholz e a técnica vocal era da Marlene Goidanich, não era nada mais, nada menos do que essa incrível orientação vocal. E assim, com colegas muito também instigantes, né, o próprio Luciano Lunques, Denise Fontoura, Cláudia Leal, que trabalha hoje no IPA, enfim, a Lúcia Teixeira, uma infinidade de colegas que eu não vou poder agora citar, mas um grupo muito especial para se fazer música em conjunto. E dali, na verdade, teve uma semente. Depois eu fiquei um pouco assim, teve um ano que eu parei o curso de música, fui ficar um pouco junto à minha mãe, que fazia doutorado na França, e aí lá assisti muitos recitais, estudei também um pouco de francês, depois fiquei um pouquinho na Alemanha também, fiz uma revisitação à língua alemã e bastante assim, experiências de ouvir música, de estudar um pouco de piano, que é um instrumento também importante, né, para a área da regência. E no retorno ao Brasil, eu entrei no coro Mandriales, que foi um coro muito especial, regido pelo Luciano Lunques, com técnica vocal, preparação vocal da Rosana Lofran de Oliveira, querida colega e mestre também na área de canto, excelente cantora. E depois ainda cantei no Ars Vocalis, que também é um grupo fantástico, com a regência do maestro Manfredo Schmidt. A Luciana Kiefer era uma das sopranos, que agora é professora, minha colega na URGS, enfim, um grupo muito especial também. E, enfim, aí estou já me aproximando, assim, estou fazendo, né, uma chegada nos dias de hoje, que assim, é marcado muito pela presença dos meus filhos. Quando eu estava nas vocais foi que eu tive o meu primeiro filho, aí eu parei de cantar em coro, porque é uma atividade que te exige muito, assim, horário de meio-dia, noite, fim de semana, né? E os filhos também concorrem nesse horário. Então, eu tenho dois filhos muito queridos que me ajudam muito a ser uma professora mais atenta e objetiva, que é o Ernesto Daniel e o Érico Luiz. E o meu marido também é músico, Geraldo Fischer, então é uma casa assim, que tem uma presença, né, musical bem intensa.
Marília, vamos começar a ouvir um pouco de música?
Vamos, vamos sim. Eu gostaria de começar com Poemas da Terra, se possível.
Você estava falando do Bruno Kiefer.
Isso, é, o Bruno Kiefer. Então, foi muito importante também, assim, a presença dele, não só como professor, um mestre de algum tempo, como uma leitura indispensável, o livro dele sobre a história da música brasileira, né? E a presença dele também mais familiar, junto ao Projeto Prelúdio, que foi um espaço que, onde eu pude... Tive a honra de dar aula algumas oportunidades como substituta, depois, agora, recentemente, também fiquei lá um tempo dando aula concursada, que é uma instituição que trabalha com flauta doce, com violão, com musicalização, com canto, tem uns coros e uns grupos instrumentais muito bons. E o Bruno Kiefer não foi diretor do Prelúdio, mas ele foi muito tempo casado com a Nídia Kiefer, que foi a diretora do Prelúdio por muito tempo, foi a mentora, né, que criou, que fomentou, que fez crescer o Prelúdio. E foi nessa época, assim, né, desse coleguismo com a Lúcia Carpena, com a Eliana Huber, que até hoje é professora lá, o Prelúdio não está mais ligado à URGS, agora está no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né, mas continua uma instituição forte. Então, a Lúcia Carpena, Eliana Huber e Luiz Fernando Marques, que foi colega também, conjunto de câmara em outros momentos, nós quatro, então, gravamos esse CD Poemas da Terra, né, com a obra completa para flauta doce do Bruno Kiefer, que foi esse importante compositor, as pessoas, né, da área conhecem muito, ele nasceu na Alemanha, em Baden-Baden, mas migrou, veio ao Brasil muito jovem e né, se sedimentou o seu trabalho na URGS, no Departamento de Música e de Matemática, mas especialmente, para nossa alegria, no Departamento de Música. Então, eu gostaria de que a gente ouvisse o primeiro e o quarto movimentos dos Poemas da Terra, são quatro movimentos, e que eles misturam uma sonoridade extremamente contemporânea e idiomática própria do Bruno Kiefer, que não faz referência, alusão a outros compositores, é uma proposta dele mesmo, bastante dissonante, por vezes pontilhista, mas mistura isso com um certo romantismo, um certo nacionalismo, com sonoridades que nos fazem, né, que nos remetem a determinados afetos ou paisagens bem brasileiras. Então, o primeiro movimento e o quinto, o quarto, o último movimento, são quatro movimentos.
São cinco.
Cinco, então tá certo. É o primeiro e o quinto que eu gostaria de mostrar. E o quinto chamando a atenção, que é uma peça tão querida que a gente tocou, as minhas amigas tocaram, a Lúcia e a Helena, no batizado do Ernesto.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o primeiro e o quinto movimento de Poemas da Terra, de Bruno Kiefer. O registro está no disco homônimo, Poemas da Terra, que registra a obra completa para flauta doce de Bruno Kiefer, com Marília Stein, Lúcia Carpena, Eliana Huber e José Fernando Marques. O disco foi lançado em 2002, tem direção musical de Fernando Matos, gravação de Luciano Galo. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa e hoje entrevista a etnomusicóloga e educadora Marília Stein. Marília, eu queria que tu falasse um pouco assim, desse caminho, né? A tua formação inicia na flauta, mas vai para regência coral, né? Tua graduação que tu falaste aqui na UFRGS e tu decide fazer o mestrado em educação musical e o doutorado em etnomusicologia, assim. Eu queria que tu falasse um pouco das escolhas desse percurso, assim, né?
É um percurso diversificado. Até hoje, às vezes, eu olho assim para o meu escritório, não sei por onde começar, qual música ouvir, qual material preparar, qual assunto me debruçar. São muitos interesses. Eu continuo muito ligada à flauta doce, apesar de não mais profissionalmente, né? Mas sempre com planos de retomar uma pesquisa mais de música antiga, enfim, ou de música contemporânea, coisas que se completam muito, né? Mas, de fato, assim, a formação depois de pós-graduação andou pela educação musical, mas já com um grande interesse na questão da antropologia da educação musical, a questão das diferenças culturais no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em especial. E aí eu pesquisei oficinas de música, né, processos de ensino-aprendizagem musical em oficinas de música que são propostas pela Prefeitura de Porto Alegre, entrando em campo, fazendo uma etnografia das práticas musicais de crianças e os oficineiros, né, os adultos, em bairros de perfil popular em Porto Alegre, Vila Cruzeiro, Morro Santana. Então, assim, um deslocamento, né, espacial, assim, deixando a flauta doce um pouco, deixando o meu jeito de cantar.
E ouvindo, sala de concerto.
E ouvindo a música dentro do centro comunitário, na Vila Popular, com as negociações locais da paisagem sonora, do que tipo de música fazer. E ali eu, né, tive a oportunidade de conhecer os mestres oficineiros Peri Souza e Paulo Romeu, que ainda hoje atuam muito como educadores musicais em Porto Alegre, e com as suas sonoridades ligadas do Paulo Romeu com os tambores, o Peri Souza com uma sonoridade muito diversificada, ele que vem de Pelotas, né, e tem primo dos Ramil, né, e tem assim toda uma vivência própria a ele, né, como músico que toca violão, que canta, que compõe, uma diversidade de experiências. E isso, então, daí nasceu essa dissertação de mestrado com orientação da professora doutora Maria Elizabeth Lucas, que até hoje, né, é a coordenadora do grupo de pesquisa, o grupo de estudos musicais, que é ao qual eu pertenço, né? A gente trabalha com essas pesquisas que tu inicialmente então colocaste, né, sobre práticas musicais indígenas, afro-brasileiras, quilombolas, outros grupos também. Enfim, o grupo vem crescendo, já tem 20 anos, né, mais de 20 anos o GEM. E assim, com pesquisas muito diversificadas. E na época, assim, eu me interessava nisso e procurei a professora Maria Elizabeth, ela aceitou então fazer essa orientação e nós fomos por aí. Dali nasceu uma coisa muito bacana que foi o projeto Ouvir a Vida. A OSPA, então, no final dos anos 90, se dispôs a criar um projeto de educação musical popular. E a gente começou então com o embrião lá na Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, trabalhando. Então eu fiz uma coordenação, na verdade o projeto quem criou fui eu e a Dulce Marta Lino, que é uma outra professora educadora musical, e depois a Dulce Marta estava com outros projetos e eu fiquei na coordenação desse projeto com uma equipe muito bacana: Luciane Cuervo, Yuri Correa, Gel Bento, eles eram os professores. Nós atuávamos então numa negociação de repertórios, não era só a OSPA se colocando, abrindo seus espaços para os alunos ouvirem música erudita ou música de concerto, era também assim, a gente chegando e aprendendo com eles as formas, os interesses dos alunos. Atingimos mais de 300 crianças com aquelas aulas de música, foi realmente assim, muito especial. Depois assim, houve uma dificuldade de dar continuidade ao projeto, a Nisiane Franklin por um tempo reassumiu, depois se criaram outros projetos, como o Poema, e o Ouvir a Vida, ele deixou algumas sementes. Eu sei que em Gravataí, em Alvorada, acabaram sendo criados outros núcleos de projetos semelhantes, mas o Ouvir a Vida, infelizmente, teve assim, o seu momento, né? Mas que nasceu um pouco desse meu engajamento assim, com a questão da educação musical junto aos grupos populares, com uma base de pensamento a partir, né, do Paulo Freire, de que a gente tem que buscar as temáticas, os interesses a partir da realidade dos alunos e também proporcionar uma ampliação, né, dos horizontes musicais, levando eles para ver a OSPA, trabalhando repertórios que circulem, né, tanto na vila como no centro da cidade. E aí, assim, foi mais ou menos natural, depois de começar a ter filhos, assim, eu dei uma pausa na formação de curso, nessa formação de pós-graduação, mas quando eu me senti em condições, eu voltei ao doutorado e procurando a professora Maria Elizabeth para dar continuidade a uma formação né, de pesquisa entre grupos populares. E aí, assim, por estímulo do grupo, que se reunia com muita intensidade, discutia, uma colega, Mônica Arns, estava trabalhando com música caingangue e, assim, me despertou curiosidade. Achava interessante, isso foi em 2006, achava interessante trabalhar com a questão da infância ainda, das crianças, né, que era, enfim, meu campo de interesse lá já, muitas vezes, quando eu trabalhei com musicalização e já no mestrado. E aí, então, acabei, né, resumindo, focando meu trabalho nos cantos das crianças em Guarani, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, né? Então, foi um trabalho que eu desenvolvi de 2006 a 2009, 2008, 2009, e que foi, assim, de grande riqueza para mim. Eu tenho aprendido até hoje, eu continuo fazendo pesquisa nesse sentido, assim. Isso, devo acrescentar, vem alimentando o meu trabalho na universidade, né? Porque eu entrei em 2011, como tu falaste, numa vaga do ensino à distância. Eu entrei para trabalhar musicalização no ensino à distância. Naquele momento, a URGS estava terminando um projeto de edição única, naquele momento, que era o ProLicem Mus, um curso, né, de tornar licenciado aquele professor que já está atuando com música nas escolas, um trabalho à distância. E eu entrei na cadeira de musicalização, na disciplina de musicalização, mas que já havia acontecido no curso, no currículo. Então, eu comecei ali tentando ajudar num curso de extensão, agora esse outro que eu estou, vou começar agora em parceria com a professora Dorcas Weber, também vai ser para os professores que estão atuando, né, continuar a sua formação musical. Mas, assim, o que eu quero destacar é que esses cursos, eles procuram sempre ter um olhar dessa minha formação, né, com as classes populares, com a musicalidade diversificada que se tem no mundo, e os Guarani em especial estão sempre nos ensinando muito, a música deles nos ensina muito. Eu acho até que seria interessante se a gente pudesse ouvir um canto, o Tchondaru Ruvichá, que assim, daí, então, explicando, né, o Avapotã Uva'a, é um livro CD que foi financiado pelo IFAM, foi produzido em colaboração com três crangueiro vichá, que são mestres das crianças guarani aqui da Grande Porto Alegre, de três aldeias guarani, a Tecoá Pindomirim, que é de Itapuã, Tecoá de Ataitu, que é do Cantagalo, e a Tecoá Nhundu, que é da Estiva. Essas três Tecoá que foram alguns dos meus campos de trabalho etnográfico no doutorado, onde eu fui aprender com os adultos e com as crianças, né, a língua e a música guarani, o modo de ser guarani. E aí esses grupos se dispuseram, se interessaram e, na verdade, demandaram, foi uma demanda, né, do Marcelo Quaraã, lá da Estiva, gravar um CD. Eles queriam muito gravar um CD. Então, a gente foi em busca de financiamento, o IFAM topou nos financiar em 2007. Em 2008, nós fizemos as gravações com o técnico de som Daniel Hunger, com a... É um livro CD, os ouvintes não vão ver, mas, assim, quem tiver a oportunidade de manipular esse material, ele é muito bonito esteticamente. A produção do Ayrton Catani, dessa parte gráfica, e a professora Maria Elizabeth Lucas como coordenadora do grupo, então é que encabeça o projeto, e eu fiz essa parte de gerência, né, geral do projeto, e nós escrevemos em colaboração com os Guarani os textos, né, eles fizeram as traduções, eles indicaram quais fotos eles queriam que entrassem, quais não, quais repertórios queriam que entrassem, quais não. Então é um material, assim, muito querido, né, por eles e por nós. É um material distribuído gratuitamente, foi entregue a maior parte do material nas aldeias para que eles possam fazer circular os seus saberes da forma como eles querem. E tivemos uma reedição em 2012 com apoio do PPG da Música. E eu acho que então seria bacana a gente ouvir o Tchondaru Ruvichá, que é uma música, né, um canto e dança, como eles dizem, um buraí do Verapotã e do grupo de cantos e danças em Yamandu Papá Tenondé. que fala do mestre dos Tchondaro, quer dizer, é o guardião dos saberes dos Guarani, e esse canto, então, ele remete à necessidade de a gente estar sempre cantando e dançando para renovar a vida, o saber, o respeito pelo mundo e se fortalecer.
Nós acabamos de ouvir um canto guarani chamado Tchondaro Ruvichá, que está registrado no disco Avan Potã, Avan A, que foi um trabalho do Grupo de Estudos Musicais do Programa de Pós-Graduação em Música aqui da UFRGS. Essa é a rádio da universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a etnóloga e educadora Marília Stein. Marília, a gente ouviu um registro um pouco desse teu trabalho de pesquisa com comunidades indígenas, né, com os Guarani aqui em Porto Alegre. Eu queria que tu falasse um pouco mais de como foi, como tem sido, né, uma pesquisa permanente, assim, de inserção numa outra cultura, né, fazendo etnografia que demanda justamente uma inserção dentro de um outro universo e trabalhando com música, assim, né. Eu queria, como é que foi essa experiência, assim, mais de inserção para pesquisa e de compreensão de uma outra linguagem musical, assim, também, né?
É um grande desafio, né? Foi então no meio do doutorado que eu me coloquei esse objetivo, né? Esse problema de pesquisa, trabalhar com esse deslocamento, né? Físico e cultural, espacial e cultural. E eu busquei então um campo com algumas. Assim, vendo como os professores indígenas circulavam por Porto Alegre, como as secretarias faziam também as interlocuções, as mediações com os professores indígenas, é que eu soube, né, da existência de grupos de cantos e danças na aldeia da Estiva, especialmente. Então, assim, pensei, tá, vou tentar entrar lá, que eu sei que tem um mestre das crianças, o Marcelo Coraí, que está trabalhando com música, fazendo as crianças fazerem música como um momento alternativo à escola, porque eles têm escola regular, né, que é bilíngue, eles têm toda uma formação curricular, tanto no modo de ser brasileiro como no modo de ser guarani. E eu digo, quero ir lá, gostaria de fazer o meu campo lá, um grande desafio, um grande deslocamento, acho que uma contribuição importante para a área da etnomusicologia e para todo mundo, né, agora, assim, especialmente, nós temos, inclusive, a obrigatoriedade da presença de conteúdos, né, de ensino da cultura afro-brasileira, africana e indígena nos currículos das escolas. Então, mais do que nunca, nós precisamos, né, nos abrir e nos conscientizar de que nós somos essa sociedade com tantas diferenças culturais que precisam ser compreendidas para entrar em diálogo. Mas eu chegando, assim, a procurar a aldeia da Estiva, num primeiro momento, o líder local, o cacique, não queria que eu atuasse lá. E isso é muito bom, assim, é muito importante para a gente, né, se dar conta. E, claro, a gente vinha sempre trabalhando na etnomusicologia as questões éticas, né, sobre a pesquisa de campo. E então tu te depara com uma pessoa que diz, não, tu não vais poder vir aqui, nós não queremos que tu venhas aqui. E aí, tu, no primeiro momento, tu reflete sobre os teus pares, sobre como têm sido as pesquisas, e aí vem toda uma argumentação, nós não queremos, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui e levam alguma coisa, mas não nos trazem nada de volta. Então, assim, aí eu com muito cuidado e com muita escuta, atenção às demandas deles, aos interesses, às interdições, eu pude, né, ter a autorização de fazer a pesquisa no lugar, lá na Estiva, mas contanto que eu não tentasse, né, não buscasse aprender ou me envolver com determinados cantos que são sagrados na ordem das práticas que são feitas dentro da casa de rezas, na UPA. Esses cantos, então, são interditos aos não indígenas e neles, então, eu não me envolvi. Em outras partes do Brasil até existem outros grupos guarani, que são três no Brasil, são os Mbuá, que tem mais aqui no Sul, os Caiová, que tem muito no Mato Grosso do Sul, inclusive com um problema muito grave de violência por parte dos não indígenas, de não reconhecimento dos direitos dos Caiová, e os Nhandeva, que também existem no Brasil. E aqui no Sul eles são particularmente mais assim, cuidadosos, né, dessas práticas dentro da Casa de Rezas, que não autorizam os pesquisadores a participar. Mas eles têm um outro grande universo, né? Fora esse, que a gente também sabe que é gigante, eles têm esse outro universo dos cantos sagrados que são para serem ensinados aos não indígenas e que me foram, né, então, apresentados tanto em apresentações que eles realizam, né, quando eles circulam nos meios interétnicos, eles fazem os grupos de cantos e danças lá da aldeia da Estiva, do Cantagalo, Itapuã, Lami. Enfim, tem outros grupos também que às vezes circulam de outras aldeias sul-riograndenses. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, na região sul, no Rio Grande do Sul nós temos cerca de 20 aldeias guarani, então eles circulam muito, a lógica deles não é territorial fechada, é uma territorialidade ampla, aberta, móvel. E, então, eles circulam esses cantos, né, e são abertos, são permitidos aos não indígenas. Eles também têm cantos de ninar, que são muito queridos de serem ouvidos, ensinam muitas coisas, e também não é só a música, o som, né, toda a forma de se relacionar, né, a mãe que pega o bebê, que embala o bebê, né, que se relaciona com a criança em diferentes momentos do dia, o pai que também faz isso, e também as coisas, né, que são ditas através dos textos. Os guarani, eles são muito sérios num sentido de um caminho de ascese, né, eles têm uma busca espiritual, se a gente traduz para o português, sempre é uma dificuldade, né? Uma tradução cultural, como diz o Verapotam, meu professor de de Guarani e colaborador de pesquisa, são sempre traduções culturais. Mas, enfim, ele tem uma busca espiritual muito importante, né, de ascese, de transcendência, de atingimento de um estado de perfeição que passa sempre nesses cantos, né? Então, eles se comunicam conosco, se comunicam entre si e se comunicam com divindades, com antepassados. E isso está nas letras, isso está também na movimentação física, os pés que se relacionam com a terra, a voz, né, que tem uma força e uma certa estridência que parece estar, né, também comunicando, mas que tem uma contenção que tem a ver com essa relação interétnica, né? Então, esses cantos, eles são sagrados, eles comunicam, mas eles contêm algo que fica em segredo, que aparece na casa de rezas, né? Que é o canto mais forte, é o canto por mais tempo, né? Que é a intensidade que permite uma força de contato com as divindades e de comunicação, né? Porque em contato com as divindades, os Guarani, eles recebem muitas informações, muitos saberes, inclusive os nomes das crianças são dados só depois do primeiro ano de vida das crianças na casa de rezas, depois de muito rezar, de muito tocar os seus instrumentos, fumar o petanguá, estar com os seus, né, parentes, é que eles vão receber os nomes das crianças, que são as almas, palavras, ou espíritos, palavras que vêm das aldeias divinas. Então, é toda uma outra cosmologia que a gente chamou, né, nesse tempo, foi dentro do ambiente acolhedor e estimulante, em termos de reflexão do Gen, que surgiu o termo cosmossônica, e também os Guarani estimularam esse termo. É um termo que traduz um pouco esse cosmos contido no som, né? O som Guarani, ele comunica muito, ele perpetua o mundo, então eles têm uma lógica cosmossônica, que se pode, né, afirmar pelo contato com eles, né?
E no caso dessa comunidade que tu estivesse inserida, é uma cultura preservada, porque em algumas comunidades as novas gerações não tem mais, como é que eu posso dizer?
As práticas.
Preservado essas práticas, enfim, aprendido os cantos para repassar, assim, né? Ah,
isso é muito interessante de a gente pensar, né? Porque muito tempo os indígenas, eles foram, assim, julgados que se eles usam roupa, se eles têm celular, se eles usam uma câmera, eles não são mais índios, ou se eles dançam o forró e tal. E, na verdade, o que a gente vê é uma apropriação, né, de elementos da sociedade envolvente e dentro da sua cosmologia, dentro do seu modo de ser. Todos nós estamos em transformação, as culturas todas se transformam e, inclusive, os Guarani, eles falam, né, das suas diferenças, os mais jovens em relação aos mais velhos. Mas, ao mesmo tempo que eles fazem, por exemplo, festas com forró e rap, eles fazem isso dentro de uma restrição absoluta. Isso, assim, é por um tempo. E, assim, e antes e depois disso, tem muito canto sagrado, assim, né? Porque o que é Guarani, de fato, é o canto sagrado, é o umburaí. E essas outras coisas são as coisas dos juruá, nós, não indígenas, que eles até apreciam, exploram e vivenciam, mas não em excesso, porque se for em excesso, vai gerar uma saída desse caminho do bem e do belo que eles dizem, né? Tapeporã é um caminho, o guatá é o caminhar, o guataporã, o caminhar bom e belo, né? Então, assim, tem coisas que não são tão bons e belos e eles têm bastante esse discernimento do que é interessante circular e não circular. E as novas tecnologias, por exemplo, é algo que eles têm dominado muito. O Verapotã é um jovem que já fez a formação de oficina da ONG Vídeo nas Aldeias, que é uma ONG que proporciona oficinas para indígenas no Brasil inteiro e fazem filmes, tem um site fantástico filmes deles, né? E assim, o Verá já fez cursos, já fez filmagens, já gravou, já fez filme etnográfico em colaboração com o Rafael Devos, da URGS, e assim, com estímulo também das pessoas ligadas à Secretaria de Direitos Humanos do município, como Luiz Fernando Fagundes, a Rosa Rosado, e ele, inclusive, ganhou prêmio junto com o Rafael Devos por esse filme, quer dizer, Mas esse filme retrata o quê? Retrata os avós dele, que são agora centenários, falando sobre os animais da floresta e a origem, a relação deles com o ser pessoa, que tem muito a ver com os mitos e com a forma de conceber o mundo dos Guarani. Então, assim, é muito denso, né, esse saber, esse modo de ser indígena, mas ele é poroso, ele quer fazer trocas, né, com essa sociedade envolvente, se autoriza. Agora, e são identidades muito fortes, né? São afirmações de uma identidade étnica que são muito fortes, muito intensas e que são tanto vividas socialmente ali, como também são importantes no discurso para as negociações políticas, né? Locais. Então, é uma movimentação toda que envolve o cosmos, mas também envolve essas negociações com os não indígenas, né? De ter respeitado a sua forma de ser, de ter respeitado o seu espaço de viver, né? Esse modo de ser, a sua territorialidade, a sua língua, enfim, de conseguir, né, manter práticas que se não for, né, na base de muito cantar e cantar e cantar, parece que muitas vezes é ou invisibilizado ou abafado, né, mesmo. Assim, existe um estranhamento muito grande em relação às culturas indígenas por parte da sociedade, na maioria da sociedade. E os Guarani têm mesmo um modo de ser muito discreto, eles preferem não circular tanto. Os Kangang são grupos, né, são um grupo indígena que tem uma circulação maior, estão mais na universidade. Os Guarani também estão começando a fazer a universidade, mas eles estão um pouco mais, né, discretamente observando, assim, fazendo algumas interpelações na sociedade, mas envolvente, mas preferem se resguardar mais. Mas ao mesmo tempo isso é muito importante em termos das suas conquistas, né, territoriais, sociais, culturais, que eles façam esse diálogo. Então, acho que esse tipo de documento, né, como Vapotava, Flores e Frutos da Terra, é um documento que tenta fazer uma mediação, né, para que as pessoas percebam as particularidades, as diferenças desses grupos e reconheçam, né, os seus direitos.
Voltando ao teu trabalho como flautista e cantora, Marília, vamos ouvir mais um pouco de música?
Vamos ouvir. Eu queria que a gente ouvisse, porque assim, uma das outras questões assim, que me move musicalmente assim, é fazer coisas diversas. Né? Assim, às vezes, com o meu marido, que é violonista, o Geraldo Fischer, a gente se apresenta, ele toca o violão e eu canto em diferentes espaços, em festividades, em bares, em pequenos shows com amigos. Esses tempos teve uma conversa com um compositor, que o Geraldo então é compositor, e que eu cantei junto com um grupo, a Fernanda Krüger, o Rodrigo Carraro, o Fernando, me fugiu o sobrenome, depois eu me lembro. Mas assim, essa diversidade de atuações, né, como cantora, é algo assim que eu prezo bastante, né, de fazer circular também a minha voz dentro desses grupos. E junto com o Andriales, a gente teve a oportunidade de fazer a trilha sonora ao vivo do Hamleto, do Shakespeare, uma montagem do Luciano Alabarci, no início dos anos 90. E as músicas foram Luciano Lunkis que fez, muito bacana, então a gente vai ouvir o Lasciatemi Morire, que é um momento dramático do Hamleto.
Nós acabamos de ouvir Lasciatemi Morire, composição de Luciano Lunques, com o grupo Mandriales. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a etnomusicóloga e educadora Marília Stein. Marília, a tua entrada para o Departamento de Música como professora em 2011 está dentro de um contexto de retorno da música para as escolas e movimentação da universidade também, como é que eu posso dizer, oferecendo formação para os professores não especializados em música atuarem, né? Eu queria que tu falasse um pouco de como é que está essa situação do retorno da música para as escolas, que era uma preocupação, né, a formação dos professores para atuar nesse contexto.
Isso. A partir de 2008, então, que foi promulgada a lei exigindo, então, a presença do conteúdo de música nas escolas, mas isso, de fato, deveria até 2011 ter sido realizado por todas as escolas brasileiras, mas, de fato, não é ainda uma realidade, né? Ainda se tem, inclusive, concursos sendo abertos na área de educação artística, o que é proibido, então, assim, acontecem, aí as pessoas da área têm que sair atrás para tentar impedir que aconteçam, ou professores de áreas variadas dentro da escola atuando na área de música e muitas vezes, assim, heroicamente, né, tapando um furo. E a gente, então, tem uma necessidade grande, tanto de formar licenciandos, né, no curso de música, como de melhor qualificar os profissionais que estão atuando nas escolas. Então, eu entrei nessa proposta do ProLicem Mus, né, que foi um curso de licenciatura em música à distância, financiado pelo MEC e realizado na URGS como um projeto único. Eu entrei em 2011, ele encerrou-se em 2012. No início havia cerca de mais de 500 alunos, mas no final tivemos uma vitória de conseguir formar nesse curto tempo, né, que foram 4 anos e meio, mais de 100 alunos, foram cerca de 150 alunos que se formaram, a maioria veio a Porto Alegre, eles então foram formados no ensino à distância, com eventuais presenças, né, dos professores nos polos e com a presença constante de tutores nos polos, que é assim que acontece o ensino à distância, sempre com um professor, uma equipe de professores que orienta mais à distância e tutores, tanto na orientação à distância como presencialmente no polo, fazendo essa parceria de acompanhar os alunos, né? E foi uma grande alegria ver um grupo grande se formando, pessoas assim, então, em polos no interior da Bahia, Rondônia. Então, em Rondônia foi, inclusive, onde eu me desloquei no início de 2012 para as bancas, né, de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso. Então, conheci Ariquemes e Porto Velho. E, assim, Ariquemes é uma cidade muito pequena, com poucas instituições de educação e cultura, mas com um polo, né, de ensino à distância, com muitas pessoas ali se formando, conseguindo fazer a sua formação como educador musical. Então, assim, uma grande... foi, acho que, muito importante, um produto, assim, uma produção fundamental da URGS, né, do governo federal. E, então, foi isso. Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul... enfim, temos alguns outros lugares, Santa Catarina, né, e polos espalhados pelo Brasil, conseguindo então acessar esses espaços com pouca, né, de pouca acessibilidade, onde pessoas que já estão atuando com música dificilmente teriam condições de fazer uma formação, uma licenciatura em música, né. Agora, nós estamos aguardando, né, a coordenadora desse projeto é a professora Helena Nunes, e nós estamos aguardando as negociações, que já estão bastante avançadas, para que se inicie uma nova turma, né, a partir de 2014, se tudo andar conforme os planos. Porém, o ideal é que isso se institucionalize, né? Que isso se torne efetivamente uma presença cotidiana na universidade. Ainda existe uma certa resistência, né, de todos nós em relação ao ensino à distância, de como que vai se trabalhar música à distância, então quais são, né, os recursos, as metodologias. Bom, elas vêm sendo, né, desenvolvidas, vêm sendo especialmente por esse grupo lá, coordenado pela professora Helena Nunes, é um grupo pioneiro, né, que vem desenvolvendo metodologias nesse sentido, com gravação de vídeos, né? Criação de trabalho no ambiente virtual, no Moodle, né? Através de fóruns, com trabalho com questionários, com postagem de materiais, de arquivos, chats, videoconferências, mas também assim, materiais, objetos virtuais de aprendizagem, que daí linka para vídeo, linka para texto, aparece a pessoa explicando, enfim. E temos também nesse grupo dois e-books, já um de piano, um de teclado e um de violão, já sendo apenas repensados, cada vez aprimorados na sua configuração, mas que já foram utilizados. Então, o tanto de material, né, de possibilidades que se tem nesse campo é gigantesco. A questão é realmente ir amadurecendo, né, e ampliando e fortalecendo essa área. Mas também, assim, presencialmente, né, a gente vai realizando, né, palestras, enfim, eu agora com essa questão de trabalhar bastante com cantos, com as práticas musicais indígenas, tenho buscado bastante a parceria, né, dos meus colaboradores de pesquisa, então o Verapotã, que eu estou falando bastante porque foi um colaborador, né, que esteve presente bastante tempo na minha pesquisa, mas a gente tem palestrado junto, né, inclusive para professores, em cursos de extensão na formação de professores, o Museu da URGS, o Museu de Antropologia do Rio Grande do Sul, são instituições que estão atentas também a essa formação continuada. A Secretaria de Direitos Humanos lançou recentemente um livro também para falar sobre a presença indígena em Porto Alegre, enfim, são muitos órgãos que estão, né, atentos para a constituição de materiais didáticos, inclusive para palestras, para que esses professores tenham informação. Eu agora misturei um pouco a questão, né, indígena e a questão musical, mas é que são questões que, né, que me tocam especialmente nessa combinação de temáticas que eu realizei e que precisam ser contempladas, inclusive, por cursos como esse, né? Imagina tu teres polos no Brasil inteiro, tu precisas tratar com uma diversidade de experiências de vida, de práticas musicais e humanas e considerar isso e, ao mesmo tempo, proporcionar uma ampliação, né, de conhecimentos, de saberes, de construir esses conhecimentos nessa ordem do entendimento da diferença cultural.
Muito bem, a gente infelizmente esgotou o nosso tempo, Marília, mas eu quero agradecer muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer enorme conhecer mais o teu trabalho.
Prazer para mim também, muito obrigada pelo espaço.